Olá, eu sou a Gina Mardones e está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar.
E hoje nós vamos conversar sobre o artigo Disputa de Mercado e Análise Regulatória no Audiovisual Brasileiro, análise da compra da Time Warner pela AT&T, publicado pela revista Eptic em dezembro do ano passado. E para falar sobre o tema, nós contamos em nossa bancada com a autora e o autor do artigo. Eu gostaria de cumprimentar primeiro a Ana Beatriz Lemos da Costa, né, que é a autora do artigo, e ela também é doutoranda em comunicação na Universidade de Brasília e auditora do Tribunal de Contas da União, o TCU. Olá, Ana Beatriz, tudo bem com você?
Tudo jóia, Gina. Prazer estar aqui no Jogando Dados.
E também a gente tem em nossa bancada, né, o Anderson Santos. Eu acho que vocês já conhecem, a gente quase nem precisa apresentar, mas tudo bem, Anderson?
Tudo bem. Correria de final de semestre letivo, mas tudo bem. Vamos conversar sobre um tema que, além de ser recente, sempre tem alguma novidade, né? Termina um trabalho e depois tem outra novidade tipo, no mês seguinte, né? Mas vamos lá, acho que é bem interessante para analisar um caso aplicável de regulação, de barreiras institucionais, enfim, né? Tem muita coisa para comentar hoje.
Sim, eu dei uma lida também no artigo de vocês e para o pessoal que está ouvindo, né, quem quiser depois, vai estar disponível lá na descrição do episódio para vocês acessarem diretamente ali na revista Eptic. Bom, então vamos começar, né, a conversar, a tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu queria saber, né, principalmente da Ana Beatriz, o que levou você ou vocês dois, né, a escolherem esse objeto de estudo para desenvolver o artigo?
Então, Gina, esse tema, essa fusão da AT&T e da Warner, ele é objeto de estudo da minha tese de doutorado. E, na verdade, esse é um tema que me chama a atenção a longa data, assim, essa questão de fusões, aquisições, essas mudanças que acontecem no universo das comunicações. E no doutorado eu tive a oportunidade de fazer esse estudo, porque, na verdade, a minha linha de estudos até então era muito ligada ao direito à comunicação, e no doutorado eu quis abordar a partir da economia política da comunicação. Então, a escolha do tema foi porque, pela repercussão na época, né, em 2016, que foi anunciada a fusão das duas empresas, e os desdobramentos depois disso, né, apesar de ser aquela história do objeto em construção, né, mas eu tinha mais ou menos uma ideia de que seria possível abordar a fusão dentro do período do meu doutorado, né?
Muito bem, então, o Anderson, né, você acaba desenvolvendo um pouco isso relativamente na sua tese, né, que você defendeu há pouco tempo, e até mesmo no episódio passado, você acaba desenvolvendo um pouco mais isso e falando um pouco desse seu trabalho baseado em elementos teóricos para análise da concorrência, né? E aí você acaba trazendo isso também um pouco para o artigo, né? Eu queria que você explicasse para a gente, né, de que maneira isso está presente também no trabalho de vocês dois.
A Ana Beatriz estuda isso, né? Então, era o mesmo orientador, né, professor Fernando Paulini, e nos diálogos, nos materiais que ele enviava, aí surgiu essa ideia de juntar justamente, né, a parte do caso que ela acompanha bem, né, acompanhei este caso muito para uma parte específica que era sobre o efeito nas transmissões de futebol, e a gente meio que juntou os dois interesses, né? Então foi interessante por isso. E aí também a gente juntou as bases teóricas mais utilizadas. Então, nessa primeira parte, eu trago, eu contribuí com o trabalho, né, especialmente com a discussão sobre análise de concorrência, enfim, que é da EPC brasileira, né, como a gente comentou no episódio passado, né, a linha a partir do professor César Bolanho, e aí destacando, né, o que seria a concorrência a partir de Marx, ou qual o espaço desse tipo de estudo, né, do enfrentamento dos vários capitais, enfim, sendo um elemento interno do capital. Mas algo que não foi, que foi estudado pelo Marx, mas não de forma não tão profunda como outros elementos do capital, e também, né, trazendo a perspectiva da economia heterodoxa, que eu fui lendo mais, enfim, conhecendo mais a partir da utilização na primeira edição do Mercado Brasileiro de Televisão pelo César Bolanho, né, que é o Mário Possas. E aí, enfim, toda a discussão sobre a importância das barreiras à entrada como algo extremamente relevante para o tipo de estrutura de mercado que é a principal, né, desse capitalismo na fase mais próxima, na, né, fase pós anos 70, né, que é o oligopólio. E também, né, trazendo a diferenciação feita pelo Valério Brito na tese dele, né, que a gente também comentou no ano passado na série de obras importantes da EPC brasileira, né, a diferenciação entre barreiras político-institucionais e barreiras estético-produtivas. Com as barreiras estético-produtivas, né, mais voltadas ao padrão técnico-estético, enfim, né, ao padrão de qualidade da emissão, né, qualidade mais técnica, enfim, ao que envolve mais as e os trabalhadores culturais de maneira geral, e as barreiras político-institucionais, né, que é o que eu, desde o mestrado, eu tenho um foco maior, né, de analisar o impacto não só das leis propriamente ditas, né, leis, decretos, enfim, mas também, né, das decisões de órgãos executivos, legislativos e judiciários estatais, enfim, alguma das suas unidades, como vai ser o caso, né, que a gente comenta especificamente sobre essa junção, né, dos dois grupos, o grupo Telecomunicações e o grupo de Audiovisual. Então, isso é necessário para que a gente perceba, né, primeiro, que o processo de concorrência não é algo estático, né, ao contrário do que se diz na economia ortodoxa, e esse caso especificamente demonstra isso, e também da necessidade de ter agentes que acompanhem esses processos. Então, se tem avaliação aqui no Brasil, outros países também fizeram a sua respectiva avaliação sobre possíveis impactos e até danos à concorrência. Então, esse conceito de barreiras político-institucionais, nessa categoria de análise, acaba sendo chave para minha pesquisa historicamente. E aí eu trouxe, né, essa contribuição teórica, né, da EPC brasileira para o trabalho, né? Foi a forma de encaixar de forma bem tranquila, né, as propostas, e dentro também da discussão que a gente comentou na semana, no episódio passado. Do que se tem de unidade entre os estudos da economia política da comunicação e os estudos de políticas de comunicação e cultura, direito à comunicação, né? Acho que esses elementos nossos trazem uma contribuição muito interessante para quem vai analisar essas outras perspectivas que são próximas à EPC.
Legal, até observando aqui o artigo que vocês escreveram, né? Ele está muito bem estruturadinho, né? Inclusive o Anderson já citou alguns autores, né? Que vocês utilizaram no artigo, então Possas, Marx, enfim. Né? E só para o ouvinte entender, né? O artigo ele está exatamente estruturado dessa forma, né? Primeiro vocês trazem uma discussão teórica ali, algumas contribuições da EPC. Em seguida, vocês vão entrar ali, né, com as mudanças da comunicação, né, dentro do contexto do capitalismo, para no final vocês desenvolverem como se deu essa fusão. E aí eu gostaria, né, se a Ana Beatriz pudesse explicar para a gente, porque especificamente na segunda parte do artigo, vocês tratam justamente dessas mudanças nas comunicações, né, a reboque das mudanças do capitalismo e vice-versa. E aí vocês utilizam autores marxistas para falar disso, né? Mas também apresentam mudanças no âmbito das leis brasileiras, né? Então, se a Ana Beatriz pudesse explicar para a gente, né, como é que isso se expressa no objeto analisado, como é que vocês fazem essa relação, né, entre as leis e as teorias abordadas, especificamente nessa segunda parte.
Uhum. Então, primeiro contextualizando, né, para os ouvintes, então, assim, a AT&T, quem é a AT&T, né? Ela é uma empresa de telecomunicações conhecida ao longo de quase todo o século XX, era aquele monopólio regulamentado nos Estados Unidos. Então, eles tinham o controle das telecomunicações norte-americanas, elas tinham um controle privado, mas elas tinham uma regulamentação do Estado, né? E a partir dessas mudanças que a gente coloca, que aconteceram no mercado, essas mudanças do capitalismo que a gente coloca na primeira parte do artigo, a empresa começa a ter que também sofrer as consequências dessas mudanças que vão acontecendo no capitalismo, mas também a ela, pelo poder que ela tem dentro dessa estrutura de mercado e pelas mudanças que vão acontecendo, né, em relação à expansão de processos de mundialização do capital, de financiarização. Então, as empresas de telecomunicações começam a ter um papel central dentro dessa estrutura capitalista. Por isso que a gente fala que são as mudanças do capitalismo que influenciam as mudanças nas comunicações, e as mudanças nas comunicações também contribuem para as mudanças no capitalismo. Por isso que a gente fala a reboque e usa essa expressão do vice-versa, né? Então, quando acontece a quebra desse monopólio da AT&T nos Estados Unidos, em 1984, elas começam esse processo de expansão transnacional e expandir esse mercado para outros países do mundo inteiro. Então, o que vai acontecer, né? Principalmente ali na Europa, fazendo parcerias com empresas do Japão, e a Warner Media, que a gente chama, depois da fusão, a Time Warner passou a se chamar Warner Media, né? Na época nos anos 1980, é quando tem também essas mudanças de ordem, as maiores, digamos assim, porque elas já começam na década de 70, em relação à televisão por assinatura, que são outras formas de transmissão, né? Que é via cabo, via satélite, via micro-ondas. E a Time Warner era uma empresa de entretenimento, né, dona de... E ela vai também fazer essa mudança. Até então era aquela Warner Bros., né, que era um dos estúdios de filmes e tudo mais. E quando tem essas mudanças aí em relação às transmissões, ela também começa a fazer grandes parcerias para entrar nessa nova disputa, né? E faz o lançamento de grandes canais de televisão por assinatura. Então, a Warner Media, ela é dona dos canais Cartoon Network, CNN. Ela vinha, então, desse histórico de uma empresa que vinha do mercado editorial, mas ela acompanha essas mudanças que vão acontecendo no mercado também e empurrando mudanças no mercado. E quando tem essa mudança aí das empresas de televisão por assinatura, ela entra fortemente, inclusive com os canais HBO também. Ela forma grandes fusões para incorporar o grupo HBO, que era ali um precursor desse sistema de televisão por assinatura. Então, quando acontece, seguindo essa tendência que a gente fala na primeira parte do artigo, a tendência do capitalismo, das empresas buscarem a centralização, a concentração, a fusão é uma dessas estratégias dessas empresas tentarem unir capitais para se manterem fortes dentro dessas mudanças que acontecem. Então, nos anos 90, nos Estados Unidos, tem essa... Em 1996, acontece nova rodada, digamos assim, de regulamentação, em que lá é permitida a integração vertical, que a gente chama, né? Que quando uma mesma empresa começa a controlar todas as etapas de uma cadeia de produção, desde os insumos até a distribuição. Então, nos Estados Unidos, a gente vinha desse contexto em que as empresas poderiam, então o que eu estou querendo dizer? É que essa regulamentação tanto permitia, então, a propriedade cruzada, que é quando uma empresa de vários, de segmentos distintos se unem, então, por exemplo, uma empresa de telecomunicações passou a poder oferecer televisão por assinatura, ou seja, o que era na época telefonia, passou a também oferecer televisão por assinatura. E aí, nessas mudanças da década de 1900, no final, na última parte, né, do final dos anos 90, quando a internet comercial começa a eclodir pelo mundo, essas empresas também vão buscar estratégias para abocanhar esse mercado. Então, a gente entra ali nos anos 2000 com essas empresas, então, de telefonia móvel, de telefonia de banda larga fixa, de banda larga móvel, de televisão por assinatura, todas concentradas numa mesma empresa. E a AT&T, ela é essa empresa que, da quebra do monopólio em 1984, ela vai, ao longo dos anos, voltando a essa estrutura de mercado em forma de oligopólio. Então, é mais ou menos... E quando acontecem essas transformações em relação às mudanças na internet, essa formação de monopólios, a internet, a criação, o surgimento do Netflix, né, como uma nova plataforma para divulgação de conteúdo audiovisual, as empresas que até então eram de telecomunicações e as empresas que proviam conteúdo, como o caso da Time Warner, elas começam a pensar como elas vão disputar essa nova etapa, né, nesse ambiente da internet. E é assim que acontece, é para isso que acontece essa fusão dessas duas empresas, unindo uma empresa de telecomunicações, que é quem transmite ali o sinal da internet, e uma empresa de conteúdo, que unindo essas duas, elas entendem que teriam vantagens nessa disputa, né, de transmissão de conteúdo audiovisual pela internet.
Muito bem, depois dessa explicação aqui da Ana Beatriz, a gente passa agora, né, para um tópico específico das leis, né? E como essas agências regulatórias, muitas vezes, elas tiveram algumas decisões complicadas, né? E aí, se a Ana Beatriz ou o Anderson também pudesse explicar, né? Para tentar entender o que essa fusão, né, entre essas duas grandes corporações poderia gerar de problemas concorrenciais, né? E como vocês avaliam esse processo todo?
Então, Gina, no Brasil, então eu contei ali mais ou menos o que aconteceu, o movimento dessas empresas nos Estados Unidos, né? Como isso se refletiu no Brasil. Quando tem essa mudança aí do mercado de televisão por assinatura, multiplicam-se os canais de programação, né, de conteúdo audiovisual. E no Brasil tem essa entrada de programação estrangeira, né? E em termos de legislação, a legislação da Lei do Cabo, que também é de 1995, ela não permitia que empresa que fosse com uso de tecnologia a cabo, ela não podia ter todo o capital estrangeiro. E quando tem ali a privatização das telecomunicações no Brasil, as empresas estrangeiras elas passam a ter um predomínio nas nossas telecomunicações, inclusive na televisão por assinatura. Então, era mais ou menos assim. A empresa que fosse prestada por satélite, como hoje é o caso da Sky, e a empresa que fosse prestada por micro-ondas, ela podia ter 100% do capital estrangeiro. E a empresa que era prestada via cabo, ela só tinha até 49% que era permitido ser detida por capital estrangeiro. Então, começam a discutir aqui no Brasil uma nova legislação para que essas empresas estrangeiras pudessem deter igualar, né, se as de televisão a cabo pudessem igualar essas outras tecnologias. E foi então, a partir de 2007, que começa a discussão do que seria aprovado em 2011 a Lei do Serviço de Acesso Condicionado. E uma das disputas que aconteceram na época da discussão dessa legislação seria em relação aos radiodifusores ali na liderança do Grupo Globo. Ele tinha um certo receio de que com a entrada desse grande capital estrangeiro, ela perdesse poder de mercado, porque a gente está falando justamente de uma barreira à entrada importante, que é o capital, a capacidade de você investir. E essas empresas de telecomunicações tinham esse aporte, né, de capital muito robusto. Então, ela, nessa disputa ali regulatória, ela consegue fazer com que durante a tramitação do projeto de lei houvesse assim, tudo bem, pode abrir para a televisão a cabo o capital estrangeiro, mas a gente vai colocar ali um limite. Foi quando colocou a aprovação do artigo 5º, em que uma empresa de radiodifusão não poderia deter totalmente uma de telecomunicação, teria que ser um percentual, e também o sentido inverso, uma empresa de telecomunicação não poderia deter uma de radiodifusão, e programadoras e produtoras de televisão por assinatura. Então, o que foi chamado. E no artigo 6º também tem essa previsão de que uma empresa de telecomunicação não poderia adquirir direito de transmissão de grandes eventos e de produções artísticas ou mesmo de artistas, temendo essa entrada desse capital que pudesse inibir ou, de alguma forma, fazer frente ao que seria até então o oligopólio da Globo, né? Que entra muito forte desde ali do mercado de radiodifusão, mas que entra forte também no mercado de televisão por assinatura. Então, quando foi aprovada em 2011 a lei de televisão por assinatura, que é também chamada de lei do serviço de acesso condicionado, ele estabeleceu 4 etapas, 4 atividades da cadeia de televisão por assinatura, que a primeira é a etapa de produção, que é onde tem ali essa aquisição de direitos de transmissão, de competições esportivas, a produção dessas obras audiovisuais, né, séries, documentários, novela, filmes e etc. E a etapa seguinte seria reunir produções em um canal de programação, então você cria uma grade de programação e forma a etapa de programação. Depois vem uma empacotadora que reúne esses canais de programação em um pacote e vai oferecer para os usuários, que no caso, por uma empresa de telecomunicações, seria a distribuidora, vai fazer toda essa oferta desses pacotes de canais de programação para os usuários, fazendo essa relação do consumidor também, né, que contrata essa empresa de telecomunicação. Então, quando foi aprovada, então ficaram vários agentes responsáveis por essa regulação setorial. Nas etapas iniciais ali de produção, empacotamento e programação de conteúdo, ficou sobre a responsabilidade da Ancine, que é a agência que fiscaliza o cinema, mas que ficou responsável por ações de fomento, por ações de cotas de conteúdo nacional, ficou a cargo da Ancine. E a cargo da Anatel, que é a agência que regulamenta as telecomunicações, que fiscaliza a área de telecomunicações, ficou a etapa de distribuição. E o CAD, que é o órgão antitruste brasileiro, que é o órgão que regulamenta a defesa da concorrência, ficou responsável por essa análise dos efeitos econômicos dessas fusões, né? Mas complementar a análise que tanto a Anatel teria que olhar no que diz respeito a uma fusão que influenciasse a área de distribuição, quanto a Ancine deveria olhar no que diz respeito a essas atividades de produção, empacotamento e programação. Então, no Brasil, especificamente, a fusão ela envolveu a atuação de todos esses órgãos reguladores, a Anatel, a Ancine e o CAD, cada um dentro da sua esfera de competência na medida do possível, né? Apesar de que a gente está falando aqui de um ambiente convergente, né? Mas que no Brasil esse ambiente institucional ficou separado por etapas, né? Então, o que que isso tinha a ver com o Brasil? Porque esse artigo 5º, ele previa que uma empresa que é distribuidora, que no caso é a de telecomunicações, que no caso é a AT&T, ela não poderia ter o controle de empresa programadora, que no caso era a Time Warner. Só que a lei, ela colocava uma parte que falava com sede no Brasil, desde que essa produtora, programadora, com sede no Brasil. E aí, então, na Anatel, a grande questão foi sobre qual era o entendimento em relação a essa expressão específica, com sede no Brasil, considerando que tanto a AT&T quanto a Time Warner tinham sede no exterior. Mas por que que isso tinha a ver com o mercado brasileiro? Porque a Sky, que até então era uma empresa controlada pela AT&T, a Sky, que é a segunda maior distribuidora, operadora de televisão por assinatura no Brasil, que é via satélite, ela seria, tendo esse controle comum da AT&T, qual que era a preocupação? Que os canais de programação da Time Warner teriam vantagens ao negociar com a distribuidora. Porque, por exemplo, para você fazer essa reunião de pacotes, você negocia um valor com a distribuidora do pacote de programação. E se você for pensar que você é dono de toda essa cadeia produtiva, você pode ter vantagens em relação aos outros canais de programação que não são detidos por esse mesmo grupo controlador. Então, a questão toda era se o CADE deveria analisar, então, quais seriam os impactos do mercado. Se poderia, por exemplo, a Time Warner oferecer um valor muito baixo, por exemplo, para que a Sky só oferecesse canais da Time Warner dentro do seu pacote de televisão por assinatura. Mas ele levou também em consideração que a líder do mercado, que no caso são os canais do Grupo Globo, ele tem uma vantagem competitiva muito alta. Por quê? Porque são os canais que no Brasil detêm as maiores audiências, né? Porque, e aí você vê assim, que apesar de ser a televisão por assinatura, mas os programadores também ganham retorno financeiro a partir do número de assinantes e também dos anúncios publicitários que esses canais têm. Então, são várias formas de você obter lucro a partir dessa mercadoria, né, no caso do conteúdo audiovisual.
Certo, e pelo que você explicou, né, a gente percebe o quanto essa fusão, né, ela acaba mobilizando não só agências reguladoras, mas também como interfere bastante também no mercado de entretenimento, né, tanto principalmente na distribuição. E já que a gente está falando de entretenimento, né, o Anderson, que estuda bastante a questão da transmissão do futebol, eu acho que você poderia comentar para a gente um pouquinho como é que se dá, quais são os resultados, né, ou as consequências dessa fusão, né, da Warner Media e da AT&T, né, ou seja, quais são as diferenças, né, depois dessa fusão, antes e depois, se há, ou quais agências também foram mobilizadas, principalmente quando a gente fala de transmissão de futebol.
Teve, assim, dentro das empresas que estavam, né, na atual Warner Media, a gente teve quase que de forma concomitante a aquisição por parte desse grupo de um grupo de canais, né, os canais Sport Interativo, que funcionava inicialmente em UHF, por antenas parabólicas, principalmente no interior do Brasil, e que foi migrando para algumas TVs fechadas, mas não as principais, né? Ou seja, não Sky e Claro inicialmente. E aí, com isso, né, a gente, com a aquisição, né, ali no processo da primeira década, né, dos anos de 2010, né, com essa aquisição, o Sport Interativo virou um agente extremamente relevante na TV fechada, disputando ali, né, com o Grupo Globo e o Grupo Disney, né, o Grupo Globo com o Sport TV, o Grupo Disney com os canais ESPN, que depois se juntariam, né, com os Fox Sports, mas aí seria tema para outro episódio, para outra conversa, provavelmente para a gente chamar a Bia também para comentar sobre este outro cenário e situação. Mas e isso movimentou, né, porque gerou um agente novo, de início com capital mesclado e depois, né, a partir da transmissão da Liga dos Campeões da Europa, isso foi totalmente modificado e foi importante para o Esporte Interativo entrar, né, no, nas principais distribuidoras do Brasil, porque, enfim, tinham outros canais da Turner, né, da Warner Media, que poderiam ser utilizados para reproduzir o sinal do Esporte Interativo. Então, eles passaram a utilizar a TNT Space depois de um tempo, em 2018, com diminuição de assinaturas da TV fechada. Eles acabaram com o esporte interativo e aí entrava o conteúdo esporte interativo dentro da TNT, né, ficava, e que hoje é o TNT Esportes. E aí tem um caso curioso, porque foi aberto um processo no CAD contra, né, a Top Sport, né, o nome oficial do esporte interativo, enfim, por parte de um clube, Fortaleza, referente a valores pagos no acordo para transmissão do brasileiro na TV fechada. E dentro desse processo acabou que o CAD, né, sob a atual estruturação, transformou o que era para investigar o Warner Media em investigar um possível monopólio do Grupo Globo na transmissão de eventos esportivos no Brasil. E dentro deste processo, teve, enfim, medida provisória 984, né, MP do mandante, teve vários outros elementos que apareceram nesse caminho, que fizeram com que o Grupo Globo, inclusive oficialmente para o CAD, desse algumas indiretas para dizer: olha, vocês estão olhando muito aqui para a Globo, mas veja, eles nem poderiam estar exibindo futebol, porque pela lei do SEAC, né, de Serviço de Acesso Condicionado a Pagamento, como a Ana Beatriz bem explicou, eles não poderiam estar. Não poderiam ter adquirido esses direitos de transmissão. Está, né, proibido lá na lei, enfim, né, dentro das tentativas de se evitar a propriedade cruzada, que se tenha isso também, né, e tendo uma defesa, enfim, do conteúdo nacional, dos elementos nacionais, que daria também para discutir bastante. E aí, na resposta ao CAD e na resposta também, né, no âmbito judicial, para tentativas de liminar ali em julho para agosto de 2020, para que a Warner Media não transmitisse jogos de clubes que estavam sob contrato do Sport TV na TV fechada, a Globo deu alerta, disse: tá, né, vocês estão olhando muito para a gente, mas tem alguém descumprindo uma lei recente aqui e não tem ninguém investigando. E aí, isso ficou mais no tom de ameaça, né, e até agora não foi. Né, não foi aberto o processo, enfim, abriram, o CAD tem outro processo aberto sobre negociação de direitos de eventos esportivos, mas aí mais voltado aos agentes ligados propriamente a quem vende, né, ao marketing esportivo, a quem vende esses direitos, enfim. Mas ninguém chegou a tocar nesse ponto e viu uma denúncia formal no CAD para que, enfim, a Secretaria-Geral avaliasse e depois visse se abriu o processo ou não. Mas foi curioso, né? Porque a lei de SEAC que é chamada de Tratado de Tordesilhas, né? Porque o conteúdo ficou com os agentes nacionais e a distribuição ficaria com os agentes internacionais. Mas, enfim, a década de 2010 também né, de outras empresas, de plataformas pagas, da importância do conteúdo enquanto cada vez mais uma mercadoria cultural extremamente relevante, né? E aí isso muda a estratégia da AT&T. A ponto de, depois de um tempo, mas enfim, a Ana Beatriz me corrija se estiver errado, não houve uma pressão para que ela vendesse a parte dela da Sky, né? Na verdade, ela acabou se desfazendo dessa parte nos últimos anos, muito mais para uma precaução, né? Para evitar quaisquer problemas futuros, a gente está aqui se desfazendo disso. E aí, esse caso da transmissão de futebol é interessante porque criou-se na prática, né, um terceiro agente, e é hoje, e que na verdade, dependendo do tipo de conteúdo, ele concorre diretamente com o grupo Disney, né? O Sport TV não entra em certas concorrências, porque o padrão de competição com dois conglomerados internacionais é muito alto, né? Então, assim, para certos conteúdos, especialmente os internacionais, o Grupo Globo vai tentar ali a TV aberta se interessar e as outras plataformas, mesmo a TV fechada, vai muito num acordo para passar determinado conteúdo que eles têm para outra empresa e vice-versa, né? Não tem uma tentativa real. E aí a disputa ficou muito grande mesmo, né? Hoje é os dois grupos, Warner Media e o grupo Disney, enfim, disputam centavo por centavo o direito de transmissão em plataformas pagas, né? Hoje, não mais na TV fechada, né? TV fechada é meio que uma janela a mais e o foco, desde o ano passado para cá, né? Quando cada um montou o seu sistema pago nessa plataforma, paga a parte da distribuição de TV fechada. Então, desde então, a preocupação é ter cada vez mais conteúdo para poder vender o serviço, né? O HBO Max ou o Star Plus. E aí, assim, né? Isso, nesse processo, de lá para cá, né? A AT&T já se desfez, né? Da parte da Sky, enfim, já se desfez de outras coisas também, mas aí fica para daqui a pouco, né? Mas foi bem interessante de observar. E principalmente ver a reação do Grupo Globo, né? Justamente ele, que historicamente, quando se fala em regulação de mídia no Brasil, diz, olha, mas isso é censura. Quando ele foi atacado por outro grupo estrangeiro, ele deu o alerta de que, pela lei, eles não poderiam nem ter adquirido os direitos de transmissão. Imagina exibir o que é nosso pela medida provisória, né? Então, foi um caso interessante de efeito que essa fusão e o problema, né, da análise concorrencial e das agências fiscalizatórias no Brasil é um dos efeitos que isso deu também, né? Acabou expondo uma fragilidade das agências concorrenciais e quem expôs isso em processos judiciais foi justamente o agente que normalmente discordava, né, que esse tipo de coisa fosse apontada.
Certo, e a gente percebe que mesmo diante, né, de todas essas transformações, essas mobilizações em torno das agências regulatórias e todas essas consequências que vocês dois acabaram citando, né, das fusões, depois que vocês terminaram o artigo, ainda houve outra fusão, né, a da Warner Media com a Discovery. E aí eu queria, né, principalmente saber da Ana Beatriz, né, vocês terminaram o artigo e aí houve essa fusão, né? Como é que você enxerga, né? Como é que isso pode, de repente, se ligar à análise que você está fazendo no seu doutorado? E como que essa análise, ela também, ela se liga com a questão da concorrência do audiovisual, né? E como que as agências regulatórias brasileiras agora vão entrar também nessa nova fusão da Warner Media com a Discovery?
É interessante você perceber, né, como o mercado é muito mais rápido do que as instituições, né? A tecnologia também é muito mais rápida do que a mudança legislativa também. Essa fusão foi muito interessante porque ela suscitou, então, um certo atraso, digamos assim, do que seria a lei do serviço de acesso condicionado, no sentido de que a lei do serviço de televisão por assinatura poderia estar atrasada em relação a essas mudanças que estão acontecendo no mercado, em relação à televisão por assinatura estar perdendo clientes ano a ano, a esse crescimento de assinantes de serviços de streaming. Então, ela suscitou todas essas discussões e levou também a vários projetos de lei a tramitarem no legislativo, pensando em retirar esse artigo 5º e esse artigo 6º, que prevê essa limitação na propriedade cruzada e na integração vertical das empresas, né? Mais uma coisa, você, antes de chegar assim, nessa parte dos desdobramentos ali depois da fusão, foi interessante ver como que se posicionaram esses agentes brasileiros, né? O CADE, ele determinou que a fusão deveria ser aprovada, mas que deveria ser assinado um acordo em controle de concentrações, que seria um acordo em que a Sky e a Warner Media deveriam atuar com estruturas separadas, elas não deveriam trocar informações sensíveis entre elas não poderiam fazer contrato entre elas, discriminando outros canais de programação ou outras operadoras de televisão por assinatura que não fizessem parte desse grupo. E esse acordo, ele duraria por 5 anos. O CADE decidiu em 2017, então a gente vai colocar aí 5 anos depois. O CADE iria analisar se iria renovar esse acordo ou se, a partir de então, essas empresas poderiam atuar de forma integrada. A Anatel, por sua vez, ela decidiu que não existia problema em relação a essa estrutura no Brasil, porque a sede das empresas era no exterior. E a lei do serviço de acesso condicionado fala que essa limitação da integração vertical diz respeito a empresas com sede no Brasil. Então, não seria aplicado ao caso brasileiro. A Ancine, por outro lado, ela decidiu que o impacto de um descredenciamento dos canais da Warner Media no Brasil, ou seja, você proibia a transmissão de canais como Cartoon Network, CNN, TNT e por aí vai, outros canais importantes do grupo, você pedir esse descredenciamento seria muito prejudicial. Então, com relação a outras legislações que ela se baseou, a lei da liberdade econômica, uma mudança que teve no novo... na lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela foi por uma outra via de interpretação, que seria, pela lei do SEAC, seria sim proibido, ou seja, a lei não, para a Ancine, a lei não faria distinção entre empresa com sede no Brasil e com sede no exterior, mas no caso concreto, o efeito de pedir um descredenciamento desses canais seria muito ruim. Na Anatel, a área técnica e a área jurídica, elas tinham entendido que não, que ela entendeu da mesma forma que a Ancine, que a lei se aplicaria a empresas com sede no Brasil e as empresas com sede no exterior. A área técnica, ela tinha recomendado que a Sky deveria ser vendida, o controle da Sky deveria ser repassado para uma outra empresa que não fosse de telecomunicações, para que se adequasse à legislação. Então, ela deu ali um prazo de 18 meses para que a Sky fosse vendida. Mas o conselho da Anatel não acatou essa decisão, foi um placar bem apertado ali, usando a linguagem do futebol, foi 3-2, né? Três conselheiros decidiram que a fusão deveria ser aprovada, e dois conselheiros disseram que não deveria ser aprovada, inclusive porque era ilegal, que para haver essa aprovação deveria mudar a lei. E, coincidentemente, antes mesmo dos 18 meses, ficou decidido, então, que no Brasil poderia as estruturas funcionar, a Sky poderia ter esse controle da AT&T, mas as próprias empresas lá nos Estados Unidos, por conta dessas mudanças no mercado, porque elas estão querendo entrar nessa disputa em relação ao conteúdo audiovisual pela internet, a AT&T decidiu se desfazer do braço de televisão por assinatura, que era justamente a DirecTV, que controlava indiretamente a Sky no Brasil. Então, em julho do ano passado, foi anunciada a venda do grupo Sky para um outro grupo argentino. Então, na prática, é como se a AT&T tivesse acolhido a decisão da área técnica da Anatel, no sentido de propor a venda da Sky, por conta da proibição da lei de televisão por assinatura no Brasil. E também, paralelo a isso, acredito que foi em maio de 2021, a AT&T resolveu se desfazer de grande parte do que seria a Warner Media e passou esse grupo para o grupo Discovery, porque eles querem, na verdade, se juntar com grandes empresas de conteúdo para fazer frente à disputa em relação ao Netflix. Eles querem juntar forças, que é o que a gente falou, de unir grandes capitais para tentar formar uma barreira, para tentar alcançar a liderança do grupo Netflix. Porque a gente está vendo aqui, e aí a gente vê uma outra questão, que os órgãos reguladores brasileiros não consideraram na análise de todo esse cenário, dessas mudanças que estão acontecendo, não consideraram na época os serviços de streaming como sendo concorrentes do mercado de televisão por assinatura. Mas a grande razão de ser dessa fusão foi justamente tentar fazer frente à robustez ali que se tornou o Netflix, né? Então a gente vê como, assim como a gente usou ali no intertítulo, as mudanças vão acontecendo a reboque, né? Mas que, no caso brasileiro, tem essa peculiaridade da gente tá, além de ser natural, a gente vê esse, digamos assim, esse descompasso entre as mudanças tecnológicas, as mudanças no mercado, as mudanças institucionais e legislativas e regulamentares, mas no Brasil esse descompasso parece ser ainda maior, né? Quando você deixa de fora das discussões o que está realmente acontecendo, né? Essas mudanças que estão acontecendo. Mas essa fusão, ela deu ali origem a essas discussões sobre a necessidade de alteração da lei da televisão por assinatura para tentar incluir esses serviços que são oferecidos pela internet. Então, teve esses desdobramentos de alguma medida aqui no Brasil.
Eu acho que você mostra bem, eu acho que os desafios e também as diferenças, né? Eu acho que ficou bem claro para o ouvinte que eu acho que o maior desafio agora das TVs por assinatura vai ser correr atrás do que o serviço de streaming oferece, principalmente em questão de produção de conteúdo e de entretenimento, né? E até onde também as agências regulatórias, elas têm um limite, né? Dentro das próprias leis que são criadas, né? Eu acho, não sei se o Anderson queria comentar algo a respeito, né? Quais são esses limites, de repente, né? Dessas agências regulatórias.
É algo que a gente comenta sempre, né? A coisa de ser importante lutar por aprimoramentos legais, enfim, de regulação como um todo, né? Como esse conjunto de leis e órgãos reguladores, mas também entender que há disputas de poder nesses espaços, né? Então, quando a Ana Beatriz fala de cada movimentação dessas, né, nos órgãos regulatórios, né, que a área técnica decide algo, mas o conselho se divide, enfim, precisa considerar que, do mesmo jeito que essas empresas são enormes, são bilionárias e tal, a pressão que se faz com os melhores agentes desse setor para fazer a defesa dessas empresas, as análises de cada passo, né, de como isso acontece, é preciso a gente sempre acompanhar com o cuidado de que é importante mudar a lei, mas a gente precisa ver na prática, né, como isso se dá. E o problema é que, assim, né, mesmo no, nos casos da América Latina, que são mais próximos do ideal, ou que tiveram mudanças mais próximas a isso, né, analisando os efeitos das leis sobre comunicação audiovisual e alguns casos, né, também telecomunicações, casos do México, que a Ana Beatriz também estudou o país, né, no outro objeto no mestrado, mas no caso da Argentina também, né, e Uruguai, enfim, das reclamações serem comuns também depois de aprovadas as leis, justamente porque é extremamente necessário ter um órgão regulador que consiga ser autônomo frente a esses agentes, né? Que esse processo decisório seja autônomo frente aos agentes de mercado, porque senão, né, você tem outros problemas das relações de poder nessas disputas. E aí, assim, né, por isso acho que é bem interessante também ter feito a discussão a partir do ponto de vista marxista, que é entender essas limitações no capitalismo contemporâneo, né? Seja a partir do próprio Marx, mas também, né, de outros autores e outras autoras marxistas, porque há limitações, né? Esse caso e a fala da Ana Beatriz em colocar, né, que, veja, houve uma mudança concorrencial por conta de aprimoramento tecnológico, de novos agentes, e por conta disso se atendeu aos pareceres técnicos das agências regulatórias. Não foi algo que foi aprovado, que foi exigido para que se mudasse. Isso reflete bem, né, os limites da regulação, da regulamentação, né, do regulamento em si, da lei que foi criada, enfim, alvo de projetos de lei para atualizar, ao que é necessário realmente, né, por conta do aprimoramento tecnológico e dos agentes que atuam num setor que não, praticamente não tem regulação, né, não tem nada, então é um caminho livre e aberto, disponível para qualquer capital, mas também do ponto de vista da agência fiscalizadora, né, que historicamente os estudos de política de comunicação, desde quando a preocupação era apenas as empresas de radiodifusão, quando você tinha a Globo e mais no máximo duas ou três que competem de algum nível, que sempre foi apontado. A regulação da produção audiovisual no Brasil, né, ou, enfim, da radiodifusão, para pegar também o rádio, sempre foi mal feita quando se tratava do privado. Quando entraram agentes estrangeiros, né, especialmente via a distribuição de TV fechada, depois com conteúdo audiovisual pago, isso continuou acontecendo, né? Agências regulatórias se aprimoraram, enfim, tem muita gente do corpo técnico com formação técnica para essas análises, mas aí na hora da decisão há outros componentes ali, enfim, que a gente não consegue chegar do ponto de vista, muitas vezes acadêmico, né? Dos trabalhos formais de bastidores a gente não consegue apontar, mas que acabam reforçando essa preocupação de a gente acompanhar uma proposta de política pública, uma melhoria, enfim, do nível concorrencial, além da própria formulação e dos benefícios da formulação de uma lei, da sanção de uma lei, porque assim é quase que um processo infinito, porque, né, usando aqui inclusive os termos que a Ana Beatriz colocou, o mercado e a tecnologia são mais rápidos naturalmente que as instituições. Se as instituições são historicamente atrasadas para analisar isso, nem se fala, né? Como é o caso do Brasil.
Certo. Ana Beatriz, gostaria de comentar alguma coisa?
Acho importante isso que o Anderson colocou em relação a essas disputas que acontecem, que vão além da questão somente de mercado, de concorrência, são as disputas de poder, né? E dentro das comunicações, essas disputas de poder, historicamente, elas eram vencidas, digamos assim, pelo grupo líder de então, que era o Grupo Globo. Então, essas disputas regulatórias, essas disputas em relação ao que seria, como ficaria essa legislação, você vê ali, então, desde os anos 70, né, a Globo à frente ali da Aberte, sempre ganhando essas disputas regulatórias, tinha esse histórico, né? E essa fusão também é importante para mostrar essas mudanças que estão acontecendo, essa mudança da radiodifusão, de perda de audiência para esses anunciantes que vão começar a investir mais em agentes que oferecem serviços pela internet. E você vê nessa fusão esse exemplo de que eu acredito que é um dos primeiros casos em que a Globo, por meio da Abert, perde essa disputa, né, para esses agentes internacionais representados ali pelos interesses da Sky, com os advogados da Sky, e que também teve um outro agente. A Globo ali atuando do lado, digamos assim, dos interesses também dos pequenos operadores de televisão por assinatura, porque eles tiveram interesses convergentes no sentido de que eles queriam que a fusão fosse proibida, com medo dessa ameaça, dessas barreiras, né, que poderiam ser erguidas. Mas você vê esse caso de disputa de poder, né, em que as organizações Globo perdem, de alguma forma, campo, digamos assim, dessa disputa, tendo em vista a robustez desses agentes internacionais, essa robustez, inclusive, para a contratação de grandes advogados, para fazer esse lobby, né, dentro dessas disputas, que são formas também de barreiras, que a gente fala no artigo das barreiras do tipo político-institucionais, né? Então, o caso também é emblemático para a gente ver essa perda de poder. Foi um caso também que envolveu outras esferas de poder. No caso, teve na época que tinha pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo pressão para que o governo brasileiro apoiasse a aprovação da fusão no Brasil. Teve ali um lobby político do filho do presidente, Jair Bolsonaro. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, na época de tramitação dessa fusão, tentou alterar a lei do serviço de acesso condicionado por medida provisória, o que é proibido. Quando teve a emenda constitucional que aprovou a mudança da Constituição, que permitiu ali, que abriu caminhos para que a telecomunicação fosse privatizada, que separou ali a radiodifusão da telecomunicação, naquela emenda constitucional foi previsto que lei que tratasse de telecomunicações não poderia ser alterada por medida provisória, então por isso ele não pôde atuar diretamente nesse assunto, né? Teria que ter uma tramitação legislativa, ou seja, a gente vê ali vários, então você vê, são muitos elementos, né? É um campo muito complexo e é interessante, acho que a economia política da comunicação, ela permite a gente ter essa visão holística, né, da situação.
Queria agradecer, então, pelo papo, por todo esse conhecimento compartilhado, né? A gente falou bastante aqui sobre as disputas, principalmente, né, a disputa de poder que envolve os grandes conglomerados de comunicação, e a gente sabe que isso não é de agora, né? Isso é um processo histórico, né? E de como essa disputa de poder, né, estimula também manobras de mercados e que, né, estimula também as agências regulatórias a intervirem ou não, a saber quais são os limites. Enfim, então eu gostaria de agradecer aqui, né, esse papo com os dois, com a Ana Beatriz e com o Anderson. Ana, muito, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui no Jogando Dados. Esperamos que você possa voltar mais vezes para debater mais o assunto, né, e para discorrer mais aí sobre também os resultados do seu doutorado. Muito obrigada.
Eu que agradeço também, Gina, a oportunidade. Foi muito legal participar do Jogando Dados.
Anderson, mais uma vez, né, estamos aqui. Queria te agradecer, você já é da casa, mas sempre te agradecer aí pela sua contribuição, enfim. Obrigada, né, por mais um episódio aí e vamos para uma próxima depois.
Isso, agradecer a tua condução, Gina, enfim, e a gente teve que construir os horários aqui durante, né? Mas é parte natural dos processos dessa vida que a gente tem, né? Na correria de trabalho, né? No caso de vocês mulheres, cuidados familiares, enfim, entre outras coisas. Então, e fundamental também, né? Dizer um trabalho muito bom, né? Eu tô aqui esperando a tese da Ana Beatriz para a gente poder, inclusive, chamá-la. Para falar sobre a tese como um todo, né? Acho que é uma discussão muito válida, especialmente nessa construção, né, de a gente trabalhar de forma interdisciplinar, né, nas áreas críticas da comunicação. A gente falou no episódio passado, né, eu falei sobre a coisa da economia política da comunicação, política de comunicação, as coisas que eu tive que ajustar e outras que eu falei na banca, né, que eu precisava. É, talvez para o futuro ajustar, mas acho que o trabalho dela traz isso, né? Até por ser um. Ela veio do direito à comunicação e dialogar com a EPC, né? É um trajeto diferente do que. O inverso do que foi o meu, né, para o doutorado. Acho que isso traz muitos elementos importantes para que na própria UNB, né, na linha agora de poder e processos comunicacionais, para que apareçam novos trabalhos, enfim, que consigam fazer essa intersecção, que tenha esse diálogo que foi tão bom, né, constituído não só para este artigo, né, para um outro que a gente está esperando aí para ver o que é que vai acontecer, mas também em todo este episódio, né, um diálogo claro e na perspectiva crítica clara também, né, para o âmbito da comunicação, que é algo extremamente relevante ainda mais no contexto atual. Então é isso, a gente vai ver agora como serão os próximos episódios, se vai ver a série, se não vai vir, enfim, mas fiquem atentas e atentos no feed, né, do seu agregador de podcast, que virão novas coisas, né, a partir do próximo episódio também.
Isso aí, dado o recado do Anderson, né? A gente pede que vocês, ouvintes, continuem acompanhando aqui o episódio do Jogando Dados. Lembrando, como eu disse no início do episódio, o artigo estará disponível, né, ali na descrição do episódio para vocês acessarem. E aí, né, nós aguardamos vocês num próximo episódio, na próxima semana, não sabemos ainda. Mas estamos preparando aí uma série especial para vocês sobre os conceitos da EPC. Se vocês tiverem, né, vocês ouvintes, tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, né, por meio dos nossos canais, o jogandodadospod@gmail.com, ou enviar mesmo a sua sugestão e pergunta por meio das nossas redes sociais, então, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Sempre lembrando, né, que o Jogando Dados, ele é uma produção da parceria do CuboEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e do CEPCOM-FAO, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Gina Mardones e Anderson Santos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza e as artes para divulgação e atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada mais uma vez aos convidados e a gente se vê numa próxima.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo.